Está no ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
Olá, eu sou Catiúcia Fernandes e estamos de volta com mais um MS no Campo, trazendo todas as informações e ações do Governo do Estado para o Homem do Campo aqui em Mato Grosso do Sul. E você confere agora o que é destaque desta semana. Período de vacinação contra a aftosa é prorrogado em todo o Mato Grosso do Sul. Carla Tatiane, o seu destaque.
Terminou o prazo para inscrições no Cadastro Ambiental Rural.
Paulo Iafusso.
Novo laboratório da UEMS vai permitir a diversificação da matriz econômica do estado.
As informações do tempo é com ela, Franciane Rodrigues.
Junho inicia com uma nova onda de frio em todo o estado.
E nesta edição do MS no Campo, você confere ainda que parte da programação da Semana do Leite foi adiada devido ao movimento grevista dos caminhoneiros. O programa traz também informações sobre o projeto Cinturão Verde, que entra na segunda etapa. A dica de segurança no campo é com a delegada Sidneia Tobias. Tudo isso e muito mais você confere aqui no MS no Campo, que está começando.
Previsão do tempo, Sentec Semagro.
E o mês de maio termina com um acumulado de chuva abaixo da média em todas as regiões produtoras de Mato Grosso do Sul. E as poucas chuvas que ocorreram foram suficientes para diminuir as perdas da produção e recuperar a umidade do solo. Essa condição de chuva abaixo da média foi ocasionada por uma massa de ar seco que predominou em muitos dias do mês, aumentando as temperaturas e reduzindo as chuvas e a umidade do ar, que chegou a 24% nos municípios de Três Lagoas e Jardim. O que os produtores podem esperar para esse mês de junho, Franciane Rodrigues?
A expectativa é que o mês de junho seja com chuvas acima da média histórica aqui em Mato Grosso do Sul, Catiúcia. E isso será ocasionado pelas frequentes frentes frias que devem chegar ao estado. Só na primeira quinzena de junho são esperadas pelo menos duas frentes frias. A primeira com passagem ao longo do sábado, dia 2, com queda nas temperaturas e com chuvas concentradas nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul. E a outra, mais intensa, trazendo chuva generalizada em todas as regiões e com possibilidade de geada na parte sul de Mato Grosso do Sul, prevista entre 5 e 6 de junho. As chuvas devem retornar ao estado entre os dias 18 e 22 de junho, segundo a previsão climática. Tarde demais para quem precisa de chuva para formação e crescimento das espigas e uma hora ruim para quem estará colhendo neste período. Já as temperaturas durante esta semana podem variar em torno de 6 a 24 graus. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições do MS no Campo. Até lá, Catiúcia.
Obrigada, Franciane. Contamos com a sua participação na próxima semana.
MS no Campo.
Mato Grosso do Sul celebra a Semana Estadual do Leite, instituída pela Lei 4.409 de 2013, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júnior Mock. O objetivo é chamar a atenção para a necessidade de aumentar o consumo do leite no estado. Para levar o assunto aos municípios, foi promovido um concurso de desenho e redação, destinado aos alunos do ensino fundamental das escolas públicas. Na manhã desta terça-feira, dia 29, durante o tradicional Leite da Manhã, realizado na Sala da Presidência da Casa de Leis, o coordenador da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite, Lineu Pascoalotto, falou sobre a importância da programação da Semana do Leite.
Instituído há muito tempo o Dia Mundial do Leite, que é dia 1º de junho. Desde 2013, uma medida de lei do deputado Júnior Mock que criou a Semana Mato Grossense do Leite, onde a gente dedica ela para a divulgação da qualidade do leite, para o fomento do consumo do leite, enfim. E hoje, devido às pesquisas atualizadas, científicas, o leite que é produzido no estado do Mato Grosso do Sul, o nosso leite saquinho, ou leite barriga mole, né, que muita gente chama também, por ele não estar numa embalagem mais interessante, uma garrafinha, novinha, uma coisa que apareça mais moderna, não significa que o produto que contém lá dentro esteja numa pior qualidade. Pelo contrário, esse leite hoje é considerado o melhor que se possa beber de leite. O leite pasteurizado, o método de pasteurização lenta. Então, se a gente não cresceu, as indústrias não cresceram como deveriam crescer na questão de evolução, de diversificação dos mix, a gente conseguiu que o nosso leite de saquinho, nosso leite de barriga mole, hoje é considerado o melhor leite que possa se lançar a mão no momento.
Lineu explicou que, apesar do sucesso e do alcance do concurso, algumas atividades programadas para esta semana serão adiadas em função do movimento grevista dos caminhoneiros.
A gente tinha uma programação bastante ampla, com novidades também de anos anteriores, mas infelizmente a gente não vai poder estar concluindo isso. Mas o leite da manhã na Assembleia, a gente levou, estava determinada a entrega de prêmio desse concurso. O tema foi Leite, Alimento para a Vida, onde foi premiado o ensino fundamental do ensino público estadual, com uma redação e um desenho. Vieram alunos de todos os lados do estado aí, o aluno vencedor foi de Naviraí, da redação, e do desenho foi de Corumbá. Foi muito bacana esse ato, a gente atingiu mais de 1.500 alunos, isso representa umas 10 mil pessoas envolvidas no conhecimento da qualidade do leite, do consumo do leite, e dentro de um universo que a gente pode melhorar muito mais. Então, acho que a meta foi atingida, criou uma expectativa muito boa para que essa mesma programação em 2019 se torne muito maior.
Murilo Paz Lopes, de Miranda, Davi de Jesus Ricardo, de Naviraí, e Andrei Martins Lopes Mantovani, de Nova Andradina, foram os ganhadores do concurso na categoria Redação. Os melhores desenhos foram dos estudantes Giovana do Nascimento Lima, de Bataguaçu, Kelvin Alexandre da Silva de Oliveira, de Campo Grande, e Rafaela Bárbara dos Santos Santana, de Corumbá. Os prêmios foram videogame, tablets, aparelho celular e bicicleta. As professoras Dalva Antônia da Silva e Daniele Geisa Gandaia também foram reconhecidas pelo trabalho prestado em sala de aula.
MS no Campo.
E um novo laboratório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul vai permitir a diversificação da matriz econômica do estado. Quem tem as informações é Paulo Iafusso.
Pois é, Catiúcia, um novo laboratório de bioeconomia será erguido no campus da UEMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, no município de Mundo Novo. E o objetivo principal é a ampliação e a diversificação da matriz econômica de Mato Grosso do Sul. Com essa ação do projeto Biota, coordenado pela Semagro, será possível inventariar a biodiversidade do Cerrado e do Pantanal e assim dar suporte científico à sua conservação, seu potencial econômico e sua utilização sustentável. A obra é composta de 3 laboratórios, um de microscopia, outro de botânica e outro de ictiologia, que atenderão os cursos de ciências biológicas e tecnologia e gestão ambiental da UEMS de Mundo Novo. O projeto Bioeconomia, novo paradigma de desenvolvimento para Mato Grosso do Sul, tem como objetivo geral desenvolver conhecimentos científicos e tecnológicos que permitam a ampliação e diversificação da matriz econômica de Mato Grosso do Sul, com base em novos insumos oriundos da rica biodiversidade do Cerrado e Pantanal sul-mato-grossense. Com os resultados deste projeto, pretende-se ampliar as alternativas de fontes e de processos de produção de biocombustíveis e, ao mesmo tempo, desenvolver tecnologias que favorecerão os processos de uso econômico e conservação ambiental sustentáveis desses biomas. É com você, Catiúcia.
Obrigada, Paulinho. Até a próxima semana.
MS no Campo.
O projeto Cinturão Verde, que consiste na produção de hortifruti granjeiros com uso adequado dos produtos agrotóxicos e cumprimento de normas sanitárias, chegou à sua segunda etapa. Depois de passar pelo diagnóstico e orientação no sistema de produção, agora é hora de cuidar do sistema sanitário e da regulamentação ambiental. O superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta, comentou que os produtores da capital estão tendo uma oportunidade de produzir corretamente, ampliando assim a produtividade e, consequentemente, sua renda.
Sim, importantíssima essa oportunidade, porque, na verdade, esse projeto iniciou lá atrás, quando da visita para um diagnóstico da situação do Cinturão Verde no entorno de Campo Grande. E a partir desse diagnóstico, nós iniciamos um trabalho de conscientização, já com algumas palestras, esclarecendo para os produtores produtores os direitos, mas principalmente os deveres deles em relação às normas de aplicação de defensivos, em relação aos deveres quanto às normas ambientais. E, obviamente, o diagnóstico apontou uma grande lacuna de assistência técnica. Daí a ideia da Agraério, juntamente com a Semagro, de organizar o projeto de assistência técnica para os produtores rurais localizados no Cinturão Verde de Campo Grande. Então nós entendemos isso aí como um projeto pioneiro, um projeto que traz para os produtores de hortaliças no entorno de Campo Grande um apoio técnico fundamental para que ele consiga produzir com sustentabilidade, de modo a garantir o sustento da família dele.
Em contrapartida, os produtores deverão se adequar, tendo em vista que a presença de equipes do Estado passa a ser constante e a parceria está prevista para ser permanente. Três técnicos da Agraer e do Senar MS foram capacitados e passam, a partir dos próximos dias, a realizar visitas para efetivar a assistência técnica aos 63 produtores cadastrados no projeto.
MS no Campo.
E no próximo bloco do MS no Campo, você confere os detalhes sobre a medida que determina a prorrogação da vacinação contra a aftosa em todo o Mato Grosso do Sul. Voltamos já.
Todas as cotações do agronegócio você confere no site www.ceasa.ms.gov.br. MS no Campo volta daqui a pouco.